relações internacionais de que faz parte, com vista a acabar com esta imoralidade. E é isso que os Verdes hoje propõem também, que o governo português se envolva ativamente com vista a acabar com os paraísos fiscais. Por fim, mas não menos importante, a terceira proposta que os Verdes pretendem e que hoje trazem para discussão, pretende criar o crime de enriquecimento injustificado e a ocultação de riqueza. Na verdade, a impunidade com que os cidadãos tantas vezes vão assistindo perante um enriquecimento estranho de pessoas que exercem funções públicas não fragiliza apenas a ideia de justiça. Acaba por descredibilizar também o conjunto das instituições democráticas, criando fortes desconfianças sobre o seu funcionamento e, por isso, se exige a criminalização do enriquecimento injustificado e da ocultação da riqueza. Naturalmente que a solução terá de ser procurada no respeito pelas garantias constitucionais, não só ao nível penal, mas também ao nível processual penal, para que o processo que agora discutimos não tenha o mesmo desfecho dos anteriores, com o Tribunal Constitucional a declarar a sua inconstitucionalidade, como aconteceu em 2012 e como aconteceu também em 2015. Por isso mesmo, os Verdes, identificando-se com a generalidade das propostas apresentadas pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, optaram por acolher na sua proposta essas mesmas sugestões. Pretende-se assim incluir as promessas de obtenção de vantagens futuras com valor económico nas obrigações declarativas, introduzir nas alterações de rendimentos e património a indicação da fonte de riqueza adquirida, obrigando não apenas a declarar a sua existência, mas também a sua proveniência, punir como ocultação intencional de riqueza a omissão de apresentação de declaração e, por fim, gerar consequências penais para o titular de cargo que receba ofertas de bem ou serviços de grande valor sem as apresentar ao organismo competente. Para terminar, dizer apenas que os Verdes manifestam desde já toda a sua disponibilidade para, em sede de especialidade e dentro do quadro constitucional, se procurar uma solução o mais consensual possível em torno da questão do enriquecimento ilícito ou da ocultação da riqueza, mas que venha, de facto, robustecer o combate à corrupção. Muito obrigado.
Senhora Deputada Vera Brás pediu para se inscrever para um pedido de esclarecimento. Acontece que o senhor deputado que acabou de intervir, José Luís Ferreira, não tem tempo para responder. De qualquer forma, se a senhora deputada quiser transformar esse pedido de esclarecimento em intervenção, faça o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Nesta luta contra a corrupção tem especial impacto medidas que previnam a utilização do sistema financeiro na prática de operações ilícitas e medidas de combate à fraude e evasão fiscal, como bem referiu aqui o Sr. Deputado. Sucessivos enquadramentos legislativos pela mão do Partido Socialista têm contribuído para esta luta. Desde logo de destacar o importante momento disruptivo em 2002 com a quebra do sigilo bancário e fiscal, uma medida importante para a adoção de medidas de combate ao branqueamento de capitais que obrigaram as próprias instituições financeiras a readaptar os seus departamentos de compliance e a comunicar movimentos financeiros suspeitos e desde então, perante um mundo cada vez mais global, cada vez mais digital, com novos modelos de negócio que potenciam novas condutas fraudulentas e que têm vindo a exigir um acompanhamento e uma evolução legislativa que consiga responder a estas novas práticas ilícitas, a esquemas de planeamento fiscal abusivo ou de combate à economia paralela. E este Governo e o Partido Socialista têm percorrido esse caminho, intensificando a legislação em matéria de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento ao terrorismo e à evasão e fraude fiscal. Medidas como o reporte de saldos de contas bancárias acima dos 50 mil euros são apenas exemplos de medidas que contribuem para este combate. Em 2019 assistimos já a uma redução de 33% nas transferências de Portugal com origem aos chamados paraísos fiscais. Contribuímos, Sr. Deputado, que existe um caminho a percorrer, um caminho que ainda é longo, mas também acreditamos que esse caminho está a ser feito. E assim, Sr. Deputado, aquilo em que acreditamos é que este Governo, este Parlamento e o Partido Socialista continuará a trabalhar para esse caminho e que, assim como já foram tomadas várias medidas neste combate ao branqueamento de capitais e à evasão e à fraude fiscal, ele continuará a ser feito e contará com o apoio do Partido Socialista. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção e para a apresentação do projeto de lei do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, discutimos nestas duas horas 25 iniciativas legislativas e parlamentares sobre o combate à corrupção. Disponho então de 21 segundos e 6 décimas para cada uma delas. Desculpar-me-ão, pois, que não me refiro a nenhuma em particular, exceptuando, obviamente, as iniciativas do PCP que me compete apresentar. Para o PCP, o problema do combate à corrupção como elemento fundamental para a defesa da democracia e do Estado de Direito Democrático e a convicção da necessidade de aperfeiçoar os mecanismos legislativos existentes e, sobretudo, dotar as autoridades judiciárias e a investigação criminal com os meios necessários para garantir a eficácia das suas missões não é de hoje nem é de ontem. Para o PCP, a convicção da necessidade de adotar medidas eficazes de combate à corrupção não nasceu com o despacho de pronúncia 2021, nem com ondas mediáticas, nem com a gritaria de alguns demagogos. Hoje são por isso, Srs. Deputados, a citação que vou fazer em seguida. Para o PCP, a situação que se vive em Portugal em matéria de corrupção e particularmente da ausência de investigação e de responsabilização dos autores de crimes dessa natureza é absolutamente inaceitável. Quando, como acontece em Portugal, continuo a citar, quando, como acontece em Portugal, a ação do Governo conduz à negação dos meios indispensáveis à investigação de crimes de corrupção e fraudes, designadamente das que se referem a desvios de fundos comunitários, o que está a ser posto em causa é o funcionamento elementar do Estado de Direito e são as bases fundamentais do regime democrático que estão a ser corroídas. Não pode merecer a confiança dos cidadãos um governo que nega ao Ministério Público e à Polícia Judiciária os meios indispensáveis para a investigação dos crimes de corrupção e fraudes, que se empenha em minimizar essa situação e em ocultar perante a opinião pública a dimensão e gravidade do fenómeno da corrupção. Sabem que o Governo era este, senhores deputados, a que se referia esta intervenção, não era o Governo atual, nem era o anterior, nem era o que os antecedeu. Era o Governo PSD de Cavaco Silva e estávamos em 26 de outubro de 1994, num debate de urgência sobre corrupção, agendado pelo Grupo Parlamentar do PCP, motivado pelo relatório de uma inspeção feita então pelo Ministério Público, que dava conta de 186 processos de fraudes com fundos comunitários permaneciam há vários anos na Polícia Judiciária sem uma única diligência de investigação. Mas 12 anos e 5 governos depois, em julho de 2006, o PCP agendou putestativamente um novo debate de urgência a propósito de um relatório do GRECO particularmente severo para Portugal devido à ausência de medidas eficazes de combate ao crime económico em Portugal. E essa iniciativa do PCP não se deveu a qualquer intuito de navegar as manchetes que na altura chamavam de arrasador o relatório do GRECO, mas à consciência de que a corrupção e frequentemente a sua impunidade minam os fundamentos básicos e a credibilidade do Estado de Direito Democrático, abrindo caminho a falsas generalizações e a demagogos que tudo fazem para associar a corrupção à democracia, pregando uma falsa moral que se desmentiria a si própria no dia em que chegassem ao poder. Poucos meses depois desse debate, o PCP apresentou, pela primeira vez nesta Assembleia, em 15 de fevereiro de 2007, o projeto de lei 360/10 para a criminalização do enriquecimento ilícito, rejeitado então com os votos contra do PS e do PSD. O chamado pacote da corrupção então aprovado, apesar dos 14 projetos de lei apresentados, não passou de uma oportunidade perdida. Em abril de 2009, o PCP insistiu com o projeto 726/10, a que se juntou o projeto 747 do PSD, aquele que anteontem o Sr. Deputado Carlos Peixoto dizia ter sido o primeiro. A maioria absoluta do PS rejeitou ambos os projetos. No final de 2009, o PCP e o BE insistiram em iniciativas sobre esta matéria, rejeitadas então pela conjugação de votos do PS e do CDS. Só em julho de 2010, a Assembleia da República aprovou um pacote legislativo relevante em matéria de combate à corrupção, na sequência de um sério trabalho de estudo, debate, auscultação e acolhimento de opiniões das personalidades mais reputadas no domínio do combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. Foi nessa altura aprovada a importante Resolução 91 de 2010, que recomendou ao Governo a tomada de medidas destinadas ao reforço da prevenção e do combate à corrupção, em grande parte ainda por cumprir, e teve lugar um aperfeiçoamento legislativo relevante, designadamente com a criação do tipo crime de recebimento indevido de vantagem, que nos permite dizer que o maior problema do combate à corrupção em Portugal já não é a falta de leis, mas, acima de tudo, a falta de meios e as disfuncionalidades em aspectos relevantes do funcionamento da justiça que importa, evidentemente, corrigir. A questão do enriquecimento ilícito ou injustificado ficou, no entanto, por legislar, apesar das iniciativas do PCP, do BE e do PSD. Na 12ª legislatura, como se sabe, o texto aprovado com base na iniciativa do PSD e do CDS e que o PCP votou favoravelmente, foi declarado inconstitucional. O PSD e o CDS não aceitaram expurgar as inconstitucionalidades e, em 2015, rejeitando iniciativas do PCP e do BE que procuravam resolver esses problemas, decidiram aprovar um texto deliberada e grosseiramente inconstitucional, levando a nova declaração de inconstitucionalidade inteiramente desejada pelos proponentes. E foi contra essa fraude que o PCP votou. Ao contrário do que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aqui afirmou anteontem, o voto contra do PCP não teve nada a ver nem com geringonças nem com meias geringonças, pela simples razão que em março de 2015 o PSD e o CDS ainda estavam no governo, só cairiam nas eleições de outubro. O que o PCP fez foi recusar-se a pactuar com uma fraude, fingir que se pretendia criminalizar o enriquecimento ilícito quando se pretendia tão simplesmente forçar uma declaração de inconstitucionalidade. Uma fraude um tanto semelhante àquela a que assistimos anteontem, só que desta vez em modo mais grotesco e histriónico. Neste processo legislativo, o PCP reafirma a sua convicção de que a criação de um tipo criminal de enriquecimento injustificado poderá ser um elemento de grande importância para a prevenção e detecção de crimes de corrupção e que é possível encontrar uma solução que não seja violadora de princípios e normas constitucionais. Estamos neste debate espírito aberto com a nossa proposta, mas com abertura suficiente para acolher outras soluções que possam constituir um avanço no sentido que consideramos necessário. Há, porém, uma outra questão que não pode ficar na sombra quando se debate a corrupção, que é o enorme escândalo que constitui o recurso à arbitragem e, sobretudo, à arbitragem ad hoc, quando se trata de dirimir litígios contratuais de muitos milhões de euros envolvendo o Estado e interesses privados. Não é tolerável que litígios emergentes de parcerias público-privadas ou de contratos públicos envolvendo quantias milionárias, em que os interesses dos privados são cuidadosamente acautelados, sejam decididos por árbitros que não sabem quem são, nem com critérios são nomeados, nem quanto ganham, nem que interesses defendem nas suas atividades profissionais e através de decisões cujos fundamentos nem são sequer conhecidos. A única coisa que se sabe é que o Estado, ou seja, os contribuintes do interesse público, ficam sempre a perder e são condenados em vultuosas indemnizações aos grupos económicos privados envolvidos por decisões de que nem sequer cabe recurso para os únicos tribunais que são dignos desse nome. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito mais haveria a dizer sobre as várias iniciativas hoje em discussão. Sobre as do Governo, importa dizer que acolhemos favoravelmente algumas propostas, mas que temos reservas muito sérias quanto a outras, nomeadamente as que dizem respeito à introdução de mecanismos de negociação em processo penal, em prejuízo da aplicação de um princípio basilar do Estado de Direito, que é o princípio da legalidade. Mas estamos neste debate com espírito aberto e construtivo, sem demagogias, sem cedência a populismos justiceiros e sem alinhar na gritaria de que Portugal é um país de corruptos. A corrupção deve ser combatida na base dos factos e não na base de percepções fabricadas nas redes sociais, do sensacionalismo mediático que as reproduz ou de uma ação política preocupada com a espuma dos dias. As leis criminais são demasiado sérias para serem transformadas em folhetos de propaganda de quem pretende transformar o discurso sobre a justiça em venda de banha da cobra. Para isso não contam com o PCP, mas para debater com seriedade melhores soluções para prevenir e combater a corrupção e a criminalidade económica e financeira, de certo podem contar com o PCP. Hoje, como sempre, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentar o projeto do seu partido.